Boa noite. A transição de poder no Futebol Clube do Porto e os processos de investigação criminal à volta da família Madureira e de altos funcionários do clube têm marcado as últimas horas da vida dos azuis e brancos. De que forma estes casos podem ter impacto no futuro próximo do Futebol Clube do Porto? É um dos temas que vamos aprofundar neste Rui Santos em campo. Mas, para início de conversa, temos o foco em Roger Schmidt. Que futuro tem no Benfica e que futuro tem o Benfica para o técnico alemão? Ontem, pela primeira vez, falou de um cenário de eventual saída. Será este o melhor caminho para os encarnados? Oi, boa noite.
Boa noite, Joaquim.
O que é que vai acontecer a Roger Schmidt? Ponto número um. E agora ponto número dois, começando a conversa ao contrário. A família benfiquista está ainda de costas voltadas para o treinador ou achas que os 5-0 de ontem atenuaram um bocadinho aquele sentimento que havia de alguma revolta com o técnico?
Muito boa noite, Joaquim. Boa noite lá para casa. Bom, eu acho que aquilo que aconteceu no Estádio da Luz ontem pode ser muito importante para aquilo que é uma decisão que Rui Costa tem que tomar. Eu não creio que a decisão em definitivo esteja tomada, O que eu acho que não é muito bom para um presidente que está à espera deste ou daquele resultado. Eu acho que
é uma decisão resultadista.
Exatamente. Eu acho que as decisões resultadistas, digamos, no curto prazo, não são boas. Portanto, eu acho que as decisões têm que ser estruturantes, com base naquilo que foi um projeto que foi delineado por Rui Costa, com a aposta num treinador chamado Roger Schmidt. Mas eu vou-te dizer uma coisa. Aquilo que aconteceu num jogo em que o Benfica jogou muito bem, talvez uma das melhores exibições da época, também é preciso dizer que o Arouca que esteve no Estádio da Luz esteve muito longe daquele Arouca que foi a sensação deste campeonato, é preciso dizer. Costuma-se também dizer que uma equipa joga aquilo que a outra permite, e portanto o bom jogo do Benfica fez com que o Arouca não tivesse evidenciado aquela capacidade de resposta que foi a média do seu campeonato. Em todo o caso, aquilo que aconteceu ontem, em termos daquilo que foi a reação de um conjunto de adeptos, pode ter ajudado Rui Costa a tomar uma decisão definitiva. Porque um presidente, seja ele qual for, não pode ser conduzido de fora para dentro e muito menos através daquilo que é a opinião ou as manifestações dos adeptos, sejam claques organizadas ou não organizadas, como é o caso do Benfica. E, portanto, se de alguma maneira o Rui Costa estava a ponderar, em função dos sinais dos últimos jogos, se devia manter Roger Schmidt ou não, eu acho que, ao contrário daquilo que eram os desígnios dos no-name, designadamente, eu acho que aquilo que aconteceu ajuda Rui Costa a tomar uma decisão, porque é absolutamente inaceitável que o Rui Costa tome uma decisão no sentido de dar razão àqueles que protestaram. E houve um sinal também muito importante, que aliás vem na linha daquilo que está a acontecer no futebol em Portugal nos últimos anos, na relação entre os adeptos, que são aqueles que compram o seu bilhete e querem ver um espetáculo e levam a sua família.
Aqueles que nós chamávamos aqui há umas semanas os adeptos de bancada.
De bancada.
Não são aqueles adeptos
não,
de claque.
Que esses é que nós temos que prestar homenagem, esses é que são importantes nos estádios, é esse que nós queremos devolver ao futebol. E, portanto, houve de facto uma circunstância que eu penso que foi muito importante em termos de novos sinais que parecem estar a emergir no futebol em Portugal, em que os tais adeptos de bancada, como tu dizes, acabaram por criticar aquilo que foram as manifestações de desagrado dos no-name, pelo que se percebeu, em relação não apenas a Roger Schmidt, mas também a Rui Costa. E, portanto, Rui Costa não pode capitular, não pode mostrar fragilidade perante esse tipo de manifestações, que são manifestações minoritárias, são manifestações que podem pressupor, digamos, o pensamento de dizer, epá, tem que gerir isto porque está a haver muito ruído à volta do treinador, há muito ruído também à volta já da minha figura, e portanto, se havia dúvidas, aquilo que aconteceu ontem, eu acho que pode ter ajudado o Rui Costa a tomar uma decisão.
Sem termos uma certeza absoluta daquilo que será o futuro de Roger Schmidt, creio que leio nas tuas palavras, que há uma certeza que tu tens, é que Rui Costa teve dúvidas.
Não, isso tenho...
E achas que ele esteve à espera do resultado de ontem e do resultado da próxima semana?
Eu acho, como eu te disse, acho que é um mau
para
sinal.
Para tomar uma decisão.
Acho que é um mau sinal estar à espera dos resultados, mas também compreendo, porque é uma decisão que ele tem que tomar em função de um quadro muito importante, que é a preparação da próxima época. Eu não consigo entender que, considerando aquilo que é o grau de profissionalismo do Benfica, ou que devia ser o grau de profissionalismo do Benfica, não se esteja a preparar já a próxima época, e naturalmente que uma coisa é preparar a próxima época com o Roger Schmidt, outra coisa é preparar a época com o treinador, e portanto eu não consigo, digamos... achar razoável que Rui Costa possa estar à espera do próximo resultado para tomar uma decisão final.
Há aqui um dado, analistas e observadores, nós temos só à nossa frente parte do ecossistema do Benfica.
Claro,
porque
claro.
A questão é, o ano passado, por exemplo, Ruben Amorim fica em quarto e continuou.
Mas isso...
O ponto é, porque a análise total estará nas mãos do Rui Costa, porque saberá do caráter do treinador, saberá se ele tem capacidades técnicas e emocionais para dirigir os jogadores que chegam ao Benfica, que isso também é importante. Como é que está o balneário?
Sem dúvida, isso são pontos importantes.
São pontos que nós temos, estamos um bocadinho longe disso.
Sim, estamos longe, mas também temos algumas informações e sabemos, por exemplo, que o Roger Schmidt tem muito boa relação com a maior parte dos jogadores. Os jogadores gostam.
Isso é relevante.
Aliás, viu sono.
É relevante na decisão do presidente.
Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, esse é um dos fatores mais importantes numa decisão dessa natureza.
E essa é a informação que o adepto não tem.
Que não tem, não tem. Enfim, haverá franjas mais próximas. Sabes que isto há adeptos e adeptos.
Sim.
E depois há adeptos mais próximos também das estruturas. Enfim.
Também trazem uns recados daqui, da
Exato, flor, exato. Faz isso faz tudo parte. Agora, o que me parece evidente é que há um clima inaceitável de boicote e de bullying ao Roger Schmidt. Uhum. E esse clima de boicote não pode ser patrocinado pelo presidente. Não pode ser patrocinado.
Mas então, não seria também tempo do Rui Costa ter acabado com todo este dilema? Dizer, meus amigos, podem assobiar, podem protestar, podem não gostar, mas o meu treinador e o treinador do Benfica é o Sr. Roger Schmidt.
Ele deu alguns sinais nesse sentido, como
mas
tu sabes.
Mas nunca foi
perentório.
Taxativo.
Eu acho que falta isso. Uhum. Acho que falta isso.
Se ele tinha a certeza que ele é o melhor para o projeto.
Ele está certamente a ponderar uma coisa, eu ia dizer há pouco, que tem a ver com o seguinte. O Rui Costa tem à sua frente, antes das eleições, mais duas pré-épocas. E, portanto... Eu acho que do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista do interesse dele na relação com os sócios e considerando já as eleições de 2025, ele, de alguma maneira, pode tentar validar aquilo que foi uma opção estratégica e estruturante para o Benfica. Portanto, ele nunca ficaria muito bem ao abdicar de Roger Schmidt nesta altura, porque é o treinador de Rui Costa. O Roger Schmidt é o treinador de Rui Costa. E, portanto, o Rui Costa tem que esgotar todas as possibilidades de o manter à frente do plantel do Benfica. Mais ainda, quando há sinais de manifestações de claques que, como tu viste, atiraram tochas... O próprio Rafa ontem até se levantou do banco depois de ser substituído a dizer, mas o que é isto? Uhum. O próprio Rafa acabou por ser criticado. Ora, isto não é um ambiente, como diz o próprio Roger Schmidt, e aí eu dou-lhe 100% de razão. O treinador, se não tiver um ambiente, e se o futebol do Benfica não tiver à sua volta um ambiente propício para se trabalhar, mais vale ir embora, mais vale sentar-se.
Foi o que ele disse ontem.
Foi o que ele disse ontem. E isso
Meus
é
amigos,
novo.
Eu sou o problema. Isso é novo.
Isso é novo.
Portanto, ele pegou no problema e pôs no regaço do presidente.
Exatamente. E eu acho que ele fez bem. Uhum. Eu acho que ele fez bem. Que é, então, quer dizer, eu estou aqui, 49 mil espectadores ontem no Estádio da Luz.
Presidente, venha a resolver isto.
Quer dizer, num jogo é que o Benfica tem pouco para conquistar, quer dizer, já não tem nada para conquistar. 49 mil, e eu acho que é um sinal de grande maturidade dos adeptos do Benfica, parabéns aos adeptos do Benfica, terem feito aquilo que, por exemplo, os adeptos do Futebol Clube Porto fizeram relativamente à claque dos Super Dragões no Estádio do Dragão. E, portanto... Este é um sinal de que alguma coisa está a mudar e tem que mudar. Isto invalida os erros que o Roger Schmidt cometeu ao longo desta época? Não. É evidente que fica muito difícil os adeptos do Benfica e os sócios do Benfica dizerem assim, mas este homem ganha aqui um balúrdio, o Rui Costa renovou com ele com um balúrdio.
100 milhões de reforços.
100 milhões de reforços. Quer dizer, o Austins passa a época toda a jogar nas laterais.
Mexe na equipa ao minuto 90.
O João Mário é titular indiscutível e nós não percebemos porque é titular indiscutível. Não resolve o problema do defesa esquerdo, não resolve o problema do ponta-de-lança. O Di Maria joga mais, joga menos, percebe-se uma certa dificuldade.
A emoção do adepto diz, o que é que este homem está cá a fazer?
O que é que este homem está cá a fazer? Uhum. Agora, isso é, digamos, o pensamento do adepto. Uhum. O Rui Costa foi jogador, é o presidente e tem uma carga muito afetiva com o Benfica. Ele é também um adepto do Benfica. E, portanto, vibra as coisas como se fosse também um adepto, que é um adepto. Agora, não pode é pensar nas suas decisões, nas decisões que têm a ver com questões estruturantes, como eu dizia há pouco, tem que ter muita frieza. E, portanto, avaliar, como tu dizias e bem há pouco, que tem a ver exatamente com isso. Vamos lá analisar. Quem é este treinador que nós contratamos? É um treinador que tem uma boa ideia de futebol, sim ou não? É um treinador que tem bom balneário e bom ambiente dentro da cabina, sim ou não? É um treinador que merece o benefício da dúvida, porque todos os treinadores, mesmo os mais cotados, têm épocas boas e épocas menos boas. E, portanto, o que o Rui Costa tem que fazer, aliás, nós falámos disso a semana passada, é, enfim, dar o murro na mesa, tomar uma decisão claríssima, que eu acho que neste momento já devia estar tomada e assumida e comunicada, digamos assim, para não haver dúvidas sobre aquilo que neste momento parece que é uma instabilidade no futebol do Benfica, que eu acho que não se justifica, no sentido em que é verdade que o Benfica falhou o seu objetivo principal. É verdade também que o Benfica devia estar neste momento num patamar muito acima daquilo que está nesta altura relativamente à sua concorrência. Nós até preparámos um pequeno estudo que tem a ver exatamente desde que há vídeo-árbitro no futebol, portanto desde 2017-2018, o nível de compras de investimento, de compras e vendas relativamente aos três grandes. E o que nós estamos a ver é que o Benfica compra mais e vendeu mais, estamos a falar desde 2017-2018, e tem um saldo superior entre compras e vendas positivo, como tem todos os outros. Mas compra muito mais e vende muito mais. E, portanto, o Benfica devia estar num patamar muito mais acima. E, portanto, uma equipa que investe como investe, que compra e vende como faz o Benfica, tem que ter outros resultados, tem que ter uma constância em termos da luta pelo título e, portanto, em termos de pujança de campeão, maior do que aquela que o Benfica
este
tem.
Este ano, os 100 milhões, nenhum dos investimentos feitos em recursos humanos foi altamente positivo para o Benfica. Não houve assim nenhum jogador que, de repente, fosse uau, está aqui um
não,
grande
mas
craque.
Mas esse é um problema que tem a ver exatamente com toda a estrutura, a começar pelo presidente. Não faz sentido, quer dizer, o Benfica devia estar noutra plataforma e, sobretudo, com um presidente que foi ex-jogador, os problemas de natureza desportiva que foram identificados ao Benfica durante esta temporada não deviam existir. Tudo, dir-me-ás, mas isto acontece em qualquer clube. Entrar jogadores que acabam por não resultar. É um bocadinho aquilo que acontece. Mas lá está, essa é a diferença entre aqueles que reúnem as condições para ter sucesso e aqueles que não reúnem as condições para ter sucesso. Agora, há uma coisa que eu te quero dizer, que é, uma das condições para se ser presidente, ou para ser um bom presidente, é a coragem. Não basta ser presidente, para ser um grande presidente tem que se ter coragem. Aquilo que aconteceu ontem no Estádio da Luz merece, da parte do Rui Costa, ou de qualquer presidente que estivesse na posição dele, uma posição indiscutível. Os clubes em Portugal, aquilo que aconteceu com os No Name ontem e que tem acontecido, já aconteceu, como tu sabes, no Sporting com a Juveléu e agora está na ordem do dia a questão relacionada com os Super Dragões. Os clubes, os presidentes em Portugal, não podem pactuar jamais com questões de natureza até criminal. Temos que acabar isso em Portugal. Esta é uma oportunidade fantástica para isso. Mas é preciso ter coragem. A coragem que André Villas-Boas está a mostrar neste momento no Futebol Clube do Porto, a coragem que Frederico Varandas mostrou no Sporting e a coragem que o Rui Costa tem que mostrar no Benfica para não se repetirem situações como aquela.
Achas mesmo que para se dar um passo em frente no futebol português é preciso acabar com esta cultura quase tribal das claques?
Tem que ser. Uhum. Está à vista. O Futebol Clube do Porto estava refém, estava capturado.
Já lá vamos.
Estava capturado. O Sporting estava capturado. Uhum. Com presidentes a patrocinar estas situações. Não pode ser. E o Rui Costa tem que perceber estes sinais. E não pode pactuar com eles. Os silêncios, às vezes, são sinal de pacto com essa gente. Não pode ser. E, portanto, vamos lá ver, se nós tivéssemos um estádio inteiro contra o Rocha Schmidt ou contra o próprio Rui Costa, já era uma amostra mais razoável. Mas estas manifestações emergem de onde? Vêm sempre de onde? Vêm de gente pouco recomendável que capturou o futebol em Portugal. Não pode ser. Temos que acabar com isso. E o Benfica devia estar na primeira linha dessa luta, por ser o clube que é, por ter a dimensão social que tem. E não está. Não está por falta de coragem. E por isso eu digo ao Rui Costa, atenção, porque não basta perceber apenas de futebol ou tentar resolver as questões de natureza técnica e técnico-desportiva, há questões do posicionamento dos clubes, são clubes de utilidade pública, que são muito importantes, sobretudo no momento em que estamos a viver em Portugal.
Deixa-me só voltar aos artistas, àqueles que empolgam os adeptos e os jogos. Rafa, ontem despediu-se do público, dos adeptos, dos apaixonados do Benfica, marcou, provocou grandes penalidades. Rafa, de facto, é uma perda importante para o Benfica. Terá a capacidade rápida e eficaz de Rui Costa conseguir um substituto para aquela qualidade do jogador?
Olha, eu vou dizer uma coisa que eu penso que de alguma maneira também já desenvolvi e dei essa nota. Eu acho que o Rafa é de facto um jogador quase único. É um jogador muito especial, como disse agora Roger Schmidt, e bem. Para além das questões do relacionamento, que é muito bom, aliás, como também se viu em termos das manifestações, dos abraços que se trocaram, o Rafa é, de facto, um jogador muito diferente. Aliás, a minha surpresa foi porque é que o Rafa não se impôs no futebol internacional ao mais alto nível, sem menos preço pelo Benfica, mas naturalmente percebemos que há ligas europeias de muito maior valor do que a portuguesa. Eu, por exemplo, vejo o Rafa como um jogador, por exemplo, em Inglaterra a resultar. Porquê é que nunca resultou? Será que isto tem a ver com a intermediação? Com a natureza da intermediação?
Ou com a própria personalidade do jogador?
Também com, e isso é um fator importante. É que o Rafa, como nós também já falámos aqui várias vezes, o Rafa tem uma personalidade muito especial. Tu repara, ele ontem ofereceram-lhe a possibilidade de se despedir marcando grandes penalidades. Ele não é um marcador de grandes penalidades. E ele recusou. Isto tem muito a ver com a personalidade dele, a forma de estar. Outro qualquer entrava na festa e entrava numa despedida alegre. Mas o Rafa sorri, mas sorri pouco. E nós temos que respeitar a idiosincrasia das pessoas. E nesse sentido, eu acho que o Benfica perde aqui um ativo. Eu, por acaso, até lamento que o Benfica não tenha conseguido convencer o Rafa a ficar, porque eu acho que no plano desportivo, e sobretudo um jogador que esteve 8 anos no Benfica, é um jogador com história, e os jogadores com história, os jogadores com lastro, os jogadores que têm, digamos, uma marca, uma impressão, uma tatuagem pegada ao corpo, ligada à história que têm num determinado clube, devem ser preservados, mas também percebo que do ponto de vista financeiro ele pode ir para a Arábia, diz, a ganhar aquilo que o Benfica não lhe pode pagar, apesar de o Benfica ter feito os possíveis para o conservar.
Já agora, Di Maria, que te parece o futuro do argentino?
Olha, o Di Maria, para mim, é uma questão mais difícil, no sentido em que o Di Maria é, de facto, um jogador com bola, ainda hoje, enfim, sendo um jogador já a entrar numa certa veterania, é um jogador quando tem a bola, faz coisas. E esta época fez uma bela época no Benfica, quando tem a bola. Quando tem a bola. A questão é sempre saber, do ponto de vista do interesse coletivo e debaixo da orientação de um treinador, e considerando aquilo que o treinador pensa para a equipa, se na globalidade aquilo que o Di Maria dá à sua equipa, nessa globalidade é mais positivo ou menos positivo. E, portanto, nós também até fizemos um pequeno levantamento no sentido de dizer o que é que ele tem a favor, o que é que ele tem contra. Ele, de facto, a favor, tem um talento excepcional, não é? Talento puro e tem a favor. E é isto que ele empresta ao Benfica. É uma estrela e, portanto, sendo uma estrela, do ponto de vista internacional, da repercussão daquilo que ele faz no Benfica, naturalmente que o Benfica ganha com isso também, do ponto de vista de uma publicidade positiva que o Di Maria lhe dá. Agora, o que é que tem contra? O que tem contra é um jogador que não tem os 90 minutos, já percebemos que não tem os 90 minutos, e isso levanta questões de gestão do próprio treinador relativamente à utilização dele, quanto tempo é que deve utilizar, se deve tirá-lo quando percebe que há quebras de rendimento. Também já percebemos que o Di Maria sinalizou logo quando há quebras de rendimento, espera aí um bocadinho que eu não quero sair, e portanto isso levanta outro tipo de questões. E é um jogador um bocadinho antitático, no sentido em que, como se sabe, no futebol, há um tempo em que a equipa tem a bola e há um tempo em que a equipa não tem a bola. E também já percebemos que o Di Maria, não obstante o esforço que faz para quando a equipa não tem a posse de bola, poder defender, mas não defende, como se sabe, aquilo que um jogador que ocupa a posição que ele ocupa teria que defender, sobretudo no seu corredor, quando a equipa perde a bola por aquele lado.
Põe o talento ao serviço da sua anarquia.
Sim, sim. E, portanto, olha, eu digo que tem vantagens a manutenção dele, mas também tem desvantagens. E, portanto, essas são as tais questões que é preciso. Quem está lá dentro, quem percebe a relação e quem percebe se o treinador consegue lidar com essas situações, que naturalmente o Rui Costa tem que atender.
Vamos então avançar para o caso da semana. Rui, numa entrevista que Vilas Boas deu à CNN, foi claro e perentório, ia pedir duas auditorias forenses, uma à equipa B e outra à bilhética.
Sim.
Eu creio que a justiça lhe fez um favor e avançou com essa auditoria e criou aqui um novo braço de investigação, que é o bilhete dourado. Eu creio que para quem está no futebol não foi uma surpresa por aí além todo este esquema de vendas de bilhetes no mercado negro.
Sim, sem dúvida. Vamos lá ver. Nós estamos a falar, como tu dizes, e muito bem, numa situação que quem está no futebol apercebia-se. Aliás, esse foi um dos temas de análise que nós suscitámos durante muitos anos e, portanto, isto não apanha de surpresa ninguém e, fundamentalmente, em função daquilo que nós percebemos, que eram os contornos da Operação Pretoriano, que esta operação poderia suceder-lhe. Porque eram, vamos ver, são evidentes os sinais exteriores de riqueza. Percebe-se agora, também em função das notícias que têm saído, os dinheiros que estão subjacentes a este negócio dos bilhetes. E, portanto, a grande questão aqui é quem é que está por trás disto, quem é que alimentou esta situação, quem é que é cúmplice de um negócio que não afeta apenas aquilo que são as finanças do Futebol Clube do Porto, porque isto, em primeira análise, é o prejuízo, claro, para o Futebol Clube do Porto e para a sua SAD, que não tem, digamos, o produto da venda desses bilhetes, e, portanto, o produto da venda desses bilhetes anda nas mãos, enfim, de pessoas que, a troco, enfim, daquilo que se chama o apoio das claques à equipa de futebol e a equipas das outras modalidades, têm estas vantagens extraordinárias que não só põem em causa questões de natureza social, mas também de natureza fiscal. E há uma questão para mim que é fundamental, que é: onde é que estiveram durante estes anos todos todos aqueles que patrocinaram esta situação? O país tem noção clara, não apenas o país futebolístico, mas o país tem a noção clara de que não fez o suficiente para, percebendo, percepcionando aquilo que acontecia num clube de futebol. Vamos lá ver, o que está aqui em causa, Joaquim, é uma coisa que eu digo há muitos anos, que é, nós todos percebemos que a organização de um regime instalado por Pinto da Costa, com méritos, mas também com muitos deméritos, tinha como base uma estrutura, enfim, chamada a claque dos superdragões. O que é que fazia? De alguma maneira, policiava os movimentos, enfim, de outros agentes desportivos, adversários, mas não apenas adversários, com repercussões ao nível da própria cidade do Porto e do país. Portanto, havia um status quo, uma forma de estar, que era controlada por essa claque. E foram anos disto. Ameaças. E nós, o futebol em Portugal esteve dependente disto demasiados anos. E, portanto, por isso há que há uma libertação. Finalmente, há um presidente. E, de facto, é bom que André Villas-Boas diga que só há um presidente no Futebol Clube do Porto. Que falou, e bem, em libertação. Porque nós o que estamos a assistir é a libertação do Futebol Clube do Porto, que corresponde também à libertação do futebol em Portugal.
Porque também não é normal, numa sociedade livre, o presidente eleito do Futebol Clube do Porto ter que andar com quatro seguranças em permanência.
Não, isto é tudo ao contrário daquilo que deve ser o futebol. E, portanto, isto é um regime que tem muitos anos, tem mais de 40 anos, como eu te disse, coisas que são positivas, está fora de causa, mas que tem este assento tónico relativamente a uma organização que deu asas aos super-dragões e ao seu líder para fazer o que entenderam fazer com rendimentos. Nós agora já sabemos a falar 1,5 milhão.
Época.
É? Época, portanto, de um clã que ainda por cima, depois da Operação Pretoriana, ou na sequência da Operação Pretoriana, quer dizer, as pessoas não têm noção exata daquilo que está a acontecer. Finalmente, o aparelho judicial está a funcionar. E ainda bem que está a funcionar. E ainda bem que André Villas-Boas está, digamos, sustentado naquilo que são, que é o trabalho das autoridades. É fundamental para o país. E, portanto, nós vimos nos últimos dias coisas inacreditáveis do oficial de adeptos, e agora sabe-se que isso faz parte da investigação, 3 dias antes das eleições fez um acordo com o Futebol Clube Porto no sentido
quase
de
levar
quase 193 mil euros, quase 200 mil euros nesse acordo de indemnização. Mas o que é isto? Os sócios do Futebol Clube Porto andaram... Alguns estavam cegos. Alguns foram cúmplices desta situação. E, portanto, o que está aqui em causa, de facto, era, como eu te dizia, a libertação do Futebol Clube Porto, porque o Futebol Clube Porto é muito importante para o futebol em Portugal. Mas tem que ser um Futebol Clube Porto saudável, um Futebol Clube Porto limpo, e que há uma coisa que eu daqui a pouco vou dizer, que é muito importante. Os líderes dos clubes têm que ser pessoas de bem. Porque se não forem pessoas de bem, está tudo mal.
E este momento de transição de ciclo, Villas-Boas já conseguiu tomar posse no que diz respeito ao Futebol Clube do Porto. Clube, falta agora a tomada de posse da sua equipa no Futebol Clube do Porto, SAD. Esta demora na transição está a deixar Villas-Boas quase desesperado, porque ele percebe que quando chegar vai ter problemas imediatos para resolver.
Joaquim,
o tempo de preparação para a próxima época é muito curto.
Aí tu tens um exemplo entre aquilo que é o interesse do eu e o interesse do nós. Qualquer pessoa de bom senso, mesmo considerando uma figura como Pinto da Costa, que esteve 42 anos à frente do Futebol Clube do Porto, quer dizer, obviamente, numa situação de transição em que André Villas-Boas ganha de goleada a Pinto da Costa. Pinto da Costa, o que tinha que fazer era facilitar a transição. Não facilitou porquê? Não é o eu sobre o nós? Ou haverá mais alguma coisa do ponto de vista desta transição demorar tanto tempo para que Villas-Boas não seja confrontado com situações que vai ser confrontado naturalmente.
Ou será uma vontade própria de Pinto da Costa estar no banco no final da Taça de Portugal?
Mas, Joaquim, isso faz algum sentido? Quer dizer, 42 anos, quer dizer, numa situação, podíamos estar a falar numa situação de uma transição mais ou menos pacífica. Uhum. Aquela tomada de posse foi o cúmulo da hipocrisia. Se calhar a hipocrisia funcional, a hipocrisia que às vezes é necessário utilizar.
Institucionalmente até.
Institucionalmente. E eu acho que, claramente, que esta presença imposta pelo próprio Pinto da Costa, em termos daquilo que são, formalmente, os estatutos, a lei dos estatutos, e portanto... Não é isso que está em causa, mas ele próprio devia facilitar, portanto, devia ter havido demissão da parte de, enfim, da administração da SAD, para facilitar a cooptação de José Pereira da Costa, no sentido de, o mais depressa possível, esta administração ter a realidade da situação. E, portanto, vão ser momentos muito difíceis, e André Villas-Boas não pode capitular, não pode ter medo, ele, aliás, não tem medo. Se tivesse medo, não era hoje presidente do Futebol Clube Porto. Foi essa coragem que necessita de continuar a ter. E, portanto, esta passagem de testemunho, feito da maneira como tem sido feita, eu acho que é lamentável, sobretudo para quem sempre patrocinou a ideia de que o Futebol Clube Porto estava acima de tudo. Como é que está acima de tudo? Pinto da Costa, nem no momento da derrota, faz aquilo que o bom senso... mereceria.
E há um dossiê muito relevante nas mãos de Villas-Boas, que é o do treinador, analisando dia a dia, semana a semana, qual será o caminho de Sérgio Conceição no Futebol Clube Porto. Bom, é o fim de linha também?
Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu já te disse aqui a semana passada que para mim não faz sentido nenhum que, considerando basicamente aquilo que André Villas-Boas quer para o Futebol Clube Porto, que é um Futebol Clube Porto completamente despido daquilo que eram as lógicas de antanho, não apenas nos últimos 7 anos de Sérgio Conceição, que marcou positivamente muitas coisas em termos daquilo que é a doação da equipa à competição. Isso está fora
de questão. A história vai lhe dar um lugar muito especial.
Com certeza, isso está fora de questão. Agora, este encontro entre a Villas-Boas e Sérgio Conceição não podia ser de outra maneira. A tal, uma certa cordialidade, mas o André Villas-Boas não ia nesta altura, com jogos do campeonato a decorrer, ainda por cima com o Futebol Clube do Porto ainda a querer lutar
pelo terceiro lugar,
e a Taça de Portugal. Não seria normal que o André Villas-Boas fosse dizer: Sérgio, não, não conto contigo, não conto contigo, e portanto, olha, aquilo que tu fizeste foi muito bom num certo ponto, mas eu tenho outras ideias. E até do ponto de vista daquilo que foi a reação, posicionamento de Pinto da Costa relativamente ao contrato de Sérgio Conceição, é algo que também não lhe ficou nada bem. Porque ele, no fundo, quis, com a renovação do contrato de Sérgio Conceição, quis impor Sérgio Conceição a André Villas-Boas. E, portanto, o Pinto da Costa cria o seu próprio treinador...
Foi isso ou foi apenas uma manobra de campanha à altura?
Foi as duas coisas. Porque, sabes porquê? Porque isso já foi desespero. Porque essa renovação de contrato foi uma forma de Pinto da Costa achar que, com essa renovação, que os sócios do Futebol Clube Porto iam às urnas e iam votar nele. E, portanto, ficou-lhe muito mal, porque nós estamos a falar de 20 milhões de euros. Naturalmente, que nós o que esperamos de Sérgio Conceição é abdicar, naturalmente, entrar em acordo com André Villas-Boas, no sentido de... Como tudo leva a crer que seja o desejo de André Villas-Boas, que o Sérgio Conceição não vá onerar aquilo que é uma situação que só é esta situação porque Pinto da Costa assim o determinou. E, portanto, isto é tudo muito lamentável. E o Futebol Clube Porto precisa de se libertar de pessoas que... E há outro ponto, Joaquim. Nós estamos a falar neste momento, por exemplo, da questão do bilhete dourado. Mas há outro tema que mais tarde ou mais cedo vai ser falado, que é a questão das intermediações, que é a questão dos dinheiros que são realizados um pouco à margem daquilo que é identificável nas manobras de operação. Eu disse também há muitos anos e tenho lutado muito por aquilo que é a implantação da Casa das Transferências, porque eu acho que este não é um problema apenas dos clubes de futebol, é um problema do Estado. O Estado está a ser lesado consecutivamente com situações em que não se sabe para onde é que vai o dinheiro. E há cobertura de pessoas com responsabilidade neste país que não querem saber disso e têm que saber, têm que se preocupar com essa situação. Porque muitas vezes há questões associadas, que podem ser de branqueamento de capitais, pode ser de fuga ao fisco. Isso não tem a ver com todos nós. Então, mas qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel nisto? Qual é o papel das pessoas com responsabilidade neste país?
É uma boa pergunta e um bom olhar para o futuro. Vamos, Rui, agora à mensagem.
O Futebol Clube do Porto está a viver o seu período de transição depois da vitória retumbante de André Villas-Boas sobre Pinto da Costa. Um período de transição que não está a ser fácil, apenas porque, mesmo já não sendo presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa entende que, escudando-se em questões formais e estatutárias, quer estar no banco de suplentes no Jamor na final da Taça de Portugal. Bem disse André Villas-Boas que o Futebol Clube do Porto não tem dois presidentes, mas Pinto da Costa não pensa neste passo da mesma maneira. E apesar de poder estender funções até o limite daquilo que os estatutos preceituam, não facilitou a cooperação imediata do CFO José Pereira da Costa, que assim poderia ter acesso imediato aos principais dossiês e às primeiras decisões estruturantes que é preciso tomar no Dragão. Pinto da Costa, mesmo copiosamente batido à boca das urnas, achou que não. Porque se acha ainda um poder e os poderes têm dificuldade em perceber que há sempre um dia em que o poder acaba ou se torna menos relevante. Achou que queria despedir-se do banco e achou que a sua presença no Jamor seria mais importante do que a preparação atempada das soluções que visam a sustentabilidade financeira e desportiva do Futebol Clube Porto. Outra vez, na lógica do eu, a sobrepor-se à narrativa panfletária do nós, como dizíamos há pouco, a ficar cada vez mais claro o aproveitamento da força do emblema, da cidade e da região a troco de muitos milhões. Pinto da Costa acha que com ele no banco e com essa alegada força simbólica da sua presença no Jamor, o Futebol Clube Porto ficará mais próximo de vencer o Sporting e conquistar a Taça de Portugal. Já seria muito discutível, em condições normais, o presidente ir para o banco. E isso aconteceu algumas vezes na história do futebol nacional, com Pinto da Costa e, a partir dele, outros presidentes, num tempo em que se acreditava que essas presenças podiam ter alguma influência na pressão sobre as arbitragens. Foi um tempo lamentável, absolutamente lamentável. Pinto da Costa igual a Pinto da Costa até ao fim, até ao último minuto. Depois deste tempo de fidelidades e de infidelidades, com o terreno todo minado, André Villas-Boas tem de cumprir aquilo que prometeu aos seus eleitores e adeptos. Ser implacável com quem lesou a instituição Futebol Clube do Porto e recolocá-la num plano de dignidade e integridade institucionais. Não tem de ser persecutório, mas tem de ser firme e, como ele disse, absolutamente implacável. André Villas-Boas pode estar a fingir-se de meio morto, sabe que não vai conseguir libertar o Futebol Clube do Porto de uma penada, porque são décadas de vícios sistémicos acumulados, sabe também que tem de engolir até final da época alguns sapos que em condições normais não engoliria, mas não pode ser romântico. Sou pena de ser engolido, porque representa o oposto de Pinto da Costa e do seu regime. Sempre me pareceu uma pessoa de bem, educada, civilizada, que gosta muito do seu Futebol Clube do Porto, e disposto, como deve ser, a bater-se por ele, mas que não quer ver o seu clube relacionado com práticas potencial ou efetivamente criminais. Villas-Boas é independente financeiramente e essa independência, a somar a uma vitória estrondosa nas eleições, confere-lhe a credibilidade necessária para, rodeado de gente de bem, fazer do Futebol Clube do Porto um clube de boas práticas, que foi sempre isso a estar em causa e não a alegada má vontade do país, dos adversários ou da crítica, como Pinto da Costa e os seus veículos faziam questão de fazer crer, regimentando muitos fiéis à conta dessa doutrina do antiporto. Permitam-me uma nota pessoal. São 22 anos a fazer crítica televisiva e muito cedo identifiquei alguns dos abusos que se praticaram debaixo da capa deste regime. Nunca esteve em causa, obviamente, o Futebol Clube Porto instituição. Nunca esteve em causa a paixão dos seus dignos adeptos. Nunca esteve em causa qualquer interesse que não fosse a defesa das boas práticas no futebol e o combate perante evidências de matriz criminosa. O Futebol Clube Porto sempre me mereceu o maior respeito, mas precisava de se libertar de uma dinâmica que o tornou refém de gente pouco recomendável. Por isso, não posso deixar de sublinhar muito bem a coragem de André Villas-Boas. Tenho a noção exata do que ela representa. Pelo bem, tudo.
Rui, tens daqui a pouco novidades na arbitragem para falar e para apresentar, mas muito rapidamente, que sensação é que tens neste momento? Rubén Amorim fica de certeza absoluta para o ano no Sporting?
Sim, acho que sim. Acho que os festejos e as declarações que ele fez no âmbito desses festejos, ao falar de bicampeonato, eu acho que neste momento encerrou a grande questão. A grande questão neste momento é sobre a continuidade de Gyökeres, sim ou não, se vai continuar, porque o Sporting da próxima época, obviamente que será uma coisa com Gyökeres e outra sem Gyökeres.
Mas o Sporting não pode recusar um bom negócio?
Não, não pode, obviamente, mas como isso está absolutamente delimitado contratualmente, através da cláusula de rescisão, o Sporting nesse domínio está de cavalinho, Rui, digamos assim, não é?
Um minuto para as novidades da arbitragem?
Não, é só para dizer que vamos ter a arbitragem, finalmente está a viver um bom momento, com a presença de Artur Soares Dias também na conferência, na Liga Conferência, e vamos ter, e essa é a novidade, vamos ter João Pinheiro na Copa América. E, portanto, é um bom sinal e que tem a ver também com as boas relações que existem entre o Presidente da Conselho de Arbitragem em Portugal com, digamos, aquilo que são os seus homólogos da UEFA e também de outras confederações.
Pois, vamos deixar que a Ana Sofia Cardoso tome conta da emissão na CNN nesta segunda-feira. E terminamos com um adeus de dois craques que passearam e bem no futebol português.